está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quinta-feira, hoje dia 20 de fevereiro de 2020. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Copa Alvorada de Futsal tem prosseguimento nesta quinta-feira com 4 jogos.
Torcida de Barreirinha ficará dividida no jogo entre times da casa.
O Fã divulga a retificação do edital da primeira chamada do Sisu.
Chuvas provocam paralisação no recapeamento das ruas da cidade.
Donos de açougues de Vila Amazônia são conscientizados a não comercializar carne bovina sem inspeção sanitária.
Combate à criminalidade.
Segurança Pública do Estado ganha investimento de 3 milhões de reais.
Pedreiro questiona a atuação dos vereadores e diz que eles não representam o povo.
Representante da ocupação do Castanhal se manifesta sobre reintegração de posse anunciada na Câmara pelo prefeito.
3 dias de furia pode trazer para o Carnaíha cerca de 15 mil turistas.
Conselho ampliado da Diocese fecha propostas aprovadas na Assembleia Diocesana.
Renovação Carismática promove encontro de carnaval.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Hora certa, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Educação.
Por meio do edital 07-2020, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, PROEG, divulga o edital de primeira chamada com os nomes dos candidatos optantes pela lista de espera do SISU primeiro 2020.
As matrículas iniciaram dia 19 e encerram dia 21 de fevereiro, nos horários da manhã e à tarde, com horário para fechamento dos portões, conforme informado no edital. Será matriculado o candidato que atender a todos os critérios exatamente do edital. O esquecimento de qualquer documento, inclusive de foto, implicará na perda da vaga.
A PROEG avisa que estão convocados 5 candidatos por vaga e cada vaga não preenchida será chamado para efetivar matrícula. O próximo candidato classificado consecutivamente até que a vaga ou todas as vagas disponíveis sejam preenchidas no momento em que mais nenhum candidato será chamado.
O governo do Amazonas, por meio da FAPEAM, lançou nesta terça-feira, dia 18, editais e resoluções que somam investimentos de mais de 47 milhões de reais neste primeiro semestre de 2020.
O aporte vai amparar 8 programas para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação do Estado, tanto na capital quanto no interior, e aumenta o número de bolsistas de mestrados e doutorados.
Nesta iniciativa, além dos programas da linha de formação sustentável de recursos humanos, como o programa Ciência na Escola, o PCE, o programa de apoio à iniciação científica, o PAINC, e o Programa de Instituição de Apoio à Pós-Graduação, o Pós-Grade.
A FAPEAM oferece novas oportunidades com foco em áreas estratégicas para o desenvolvimento socioambiental e que vão contribuir para a fixação de mestres e doutores no interior do Estado.
O vice-governador do Estado, Carlos Almeida, destaca que os investimentos em ciência, tecnologia e inovação permite a melhor aplicação de recursos públicos.
Nós entendemos que aqui no Estado do Amazonas a falta de pesquisa é essencial para o nosso trabalho, porque nós precisamos de dados específicos e de crítica com relação à atuação do Estado para que nós possamos investir e atuar melhor. Fazer pesquisa é importante. Para um acadêmico que escolhe uma linha de pesquisa para trabalhar, encontrar um alento com o apoio do Estado é algo que é essencial. Pesquisa é essencial para o nosso desenvolvimento.
12 horas e 4 minutos.
Cultura.
A organização do Carnaília 2020 estima manter um bom número de foliões durante os 3 dias de evento, o qual acontece de 23 a 25 de fevereiro na Avenida Paraíba, a Avenida do Samba. No calendário turístico do município, o evento é o 2º em número de turistas.
A secretária de Cultura e Turismo de Parintins, Carla Viana, fala sobre a expectativa para o evento Bomesco.
Nosso 2º evento é o Carnaília e o Carnaboia. Ano passado a gente teve ao todo com a população, isso contabilizado pelo bombeiro, junto com o pessoal das secretarias, mais ou menos 45 mil pessoas nas 3 noites. Isso com a população junto com os turistas. A gente tem o primeiro, que é o festival, que tem uma mídia muito maior do que o carnaval, mas a gente vem se consolidando ao longo dos anos como um evento que abrange o estado todo. E a gente fica super orgulhoso e a gente agradece o apoio do governo do estado, que sempre nos ajudou. Esse ano conseguimos alguns patrocinadores e é super positivo, né? Ver que a gente não é só uma festa de entretenimento, é uma festa que gera divisas, que gera emprego, que movimenta a economia e ajuda a população de certa forma.
Conforme a programação, no domingo 23 de fevereiro, desfilam os blocos irreverentes. Na segunda-feira é a vez das bandas da Chave Especial. A festa encerra na terça-feira com a apresentação das bandas de Boi Bumbá com o Carnaboi.
Como de praxe, a sessão do Comissariado da Infância e Juventude de Parintins irá fiscalizar a entrada e permanência de crianças e adolescentes nos bailes de carnaval. Sob a tutela do Conselho, sob a tutela e aval da juíza Juliana Rasmolcínio, deverá cumprir todos os atos normativos do Juizado da Infância, nos dias e horários aprazados para a fiscalização, tal qual no período momesco em Parintins.
Além da fiscalização nos clubes e praças, a sessão vai vigiar a venda ilegal de bebidas alcoólicas aos adolescentes. Nesse particular, um dos membros da equipe do comissariado, Kiara Souza, alerta aos pais que previnam seus filhos quanto ao uso de qualquer substância entorpecente, mas ainda é importante ficar atento até mesmo à oferta de bebidas, pois podem conter drogas dissolvidas no líquido, tais como o ecstasy. Isso, e nesses casos, o carnaval do adolescente será prejudicado de imediato, pois comissários conduzem o adolescente aos pais ou responsáveis legais.
A comissariada aconselha aos pais das crianças a manterem em segurança seus filhos durante o carnaval.
O comissariado ficou responsável pela fiscalização ao redor, né, nos bares, né, ali da Praça dos Bois, né, juntamente, né, sempre em parceria com a rede de proteção. Nós nunca trabalhamos sozinhos, isso é impossível. Então nós pedimos aos pais, à população parintinense, que sempre vem nos ajudando bastante, né. Claro que ninguém vai estar aqui para impedir que essas crianças participem, né, que tenham o seu contato com a cultura, principalmente com a diversão, mas que seja de forma sadia, né? E nós pedimos principalmente a responsabilidade para os pais, né? Que eles são os mais interessados e principalmente que eles são responsáveis pela segurança dessas crianças. Nós estamos apenas ali dando apoio à família, né? E, claro, tentando proteger da melhor forma possível, né? Então, quando é aquele horário, principalmente com crianças de colo, nós pedimos que essas crianças sejam retiradas da Avenida do Samba, né? Porque fica um pouco complicado, né? A criança está ali, já faz de madrugada, né? Naquele som alto, né? Então nós pedimos um pouco de bom senso das famílias nesse momento.
Além da equipe de comissariado, outros órgãos estarão envolvidos na fiscalização nos dias do Carnaília, como destaca a Kiara.
Sim, sim. Nós temos a rede de proteção, né, que faz parte aqui, que compõe, né, toda a Parintins. E nela tem o comissariado, né, o Conselho Tutelar, CRAS, CRES, né, que junto formam essa rede de proteção, né. E ontem nós estávamos dividindo, vendo como nós vamos fazer, o apoio que nós estamos recebendo da Prefeitura. SEMART está também nos apoiando, trabalhando junto conosco, né, nesse novo desafio, porque todo evento que se tem na cidade é um desafio, né.
Durante o período carnavalesco, é necessário tomar alguns cuidados para garantir que a folia não termine antes da hora. Um dos mais importantes é evitar doenças causadas pela ingestão de alimentos ou água contaminada.
A presidente do Conselho Regional de Nutrição da 4ª Região, Manuela Dolinski, recomenda que o folião evite comer na rua e indica quais alimentos representam os menores riscos à saúde.
Caso as refeições fora de casa sejam inevitáveis, a principal recomendação é lavar bem as mãos antes de comer. O folião também deve observar se os alimentos que vai consumir estão armazenados de forma adequada em recipientes tampados e separados, medida que previne a contaminação cruzada. Isso porque os produtos, como carnes, peixes e verduras, podem conter micróbios perigosos e transferi-los para outros alimentos durante o preparo.
Também é recomendável evitar alimentos mal cozidos e preparações culinárias que contenham ovos, como maionese. Os sintomas mais comuns dessas doenças são náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia, falta de apetite e febre.
E segundo o Ministério da Saúde, no Brasil são notificados, em média por ano, 700 surtos de doença transmitida por alimentos, com 13 mil doentes e 10 óbitos. A maioria das doenças é causada por bactérias, mas também há surtos provocados por vírus e substâncias químicas.
Vamos falar de Copa Alvorada, 12 horas e 10 minutos.
Momento Esportivo.
Hoje é dia de Copa Alvorada de futsal, mais 4 jogos e movimento à noite de quinta-feira do Ginásio de Esportes Elisa Sayag. A expectativa é de casa cheia mais uma vez, da mesma maneira como aconteceu na estreia na última terça-feira.
A programação inicia com o naipe feminino às 18h30. As atuais campeãs, santistas, encaram um time estreante na competição, Minas Santo Antônio do Tracajá.
Depois é a vez dos homens, atual vice-campeão que busca a terceira final consecutiva, a seleção de Terra Santa do Pará enfrenta o Canto da Amizade de Inhamundá. A partida é válida pelo Grupo D da competição.
Na sequência, duelam pelo Grupo A, Casa Sônia e Atlético Juruti, em mais um jogo interestadual da noite. Os dois times contam com cifras mais elevadas em relação ao ano passado e sonham com a classificação.
Para fechar a noite, um duelo barreirinense válido pelo Grupo B. The Red Devils joga contra o Sport Juve Grupo Barreirinha. Essa partida é encarada como decisão para as duas equipes.
As partidas são transmitidas ao vivo pela Rádio Alvorada FM 100.1 e pelo Facebook na página Sistema Alvorada de Comunicação.
E Barreirinha divide sua torcida nesta quinta-feira na Copa Alvorada de Futsal. Pelo Grupo B da competição, se enfrentam no último jogo da noite The Red Devils e Sport Juve Grupo Barreirinha. Ambas equipes fizeram ontem o último treinamento para a partida.
O Sport Juve Grupo Barreirinha representa o distrito de Terra Preta do Limão. O atleta Andrei Seixas afirma estar orgulhoso por representar a terra onde nasceu. Ele fala sobre a expectativa para a partida.
Muito importante, né, para nós, Terra Pretense, defender a nossa comunidade numa Copa de futsal tão vista hoje em dia como é a Copa Alvorada, né? Acredito eu que tanto eu como todos os meus companheiros aí estão muito felizes com isso. Esse primeiro confronto eu acho muito importante para nós, sabe-se que sempre iniciando, tentamos iniciar com o pé direito e sabemos da qualidade da equipe adversária, conhecemos jogadores aqui já no município de Barreirinha, jogadores rodados aqui, já enfrentamos muitas vezes e acredito que seja muito importante para nós esse combate com eles aí. Vai ser um jogo bom, cara, um jogo bom de curtir, de assistir. Tem uns meninos aqui de Barreirinha também que estão com nós aí para reforçar a equipe e se Deus quiser vai dar tudo certo esse primeiro jogo aí para nós.
Na última terça-feira, na abertura da 23ª Copa Alvorada de Futsal, o Sistema Alvorada de Comunicação atingiu a marca de 16 mil visualizações no Facebook durante a transmissão ao vivo do evento na internet. Além disso, 24 mil pessoas foram alcançadas pela ferramenta.
Além disso, foram 165 compartilhamentos, 739 reações e um total de 1.425 comentários. Hoje, em mais uma noite de jogos, a página oficial da competição fará outra vez a transmissão.
A narração das partidas do vídeo ocorre de forma simultânea com a narração do rádio. Dessa forma, a emissora consegue levar emoção a todos os públicos, isto é, do rádio de pilha ao smartphone.
12 horas mais 14 minutos.
Religião.
Teve início ontem à noite o Conselho Ampliado da Diocese de Parintins, no qual participam bispo, padre, diáconos, leigos e leigas e demais representantes de pastorais e movimentos diocesanos.
O encontro continua nesta quinta-feira, dia 20, no Centro Diocesano do Arcângelo Cherco, com o objetivo de fazer o fechamento das propostas aprovadas na Assembleia Diocesana em 2019. E agora se construirá o plano de pastoral para os próximos 4 anos.
O assessor de pastoral da Diocese de Parintins, padre Jânio Negreiros, explica em que consiste o plano de pastoral.
Então, nesses 2 dias, estamos aqui, né, para fazer esse estudo, revisão, né, de tudo aquilo, quais são os compromissos que nós assumimos com a Assembleia Diocesana e aquilo que vamos colocar em prática agora, né, e como vamos colocar em prática isso, atendendo a todas as nossas paróquias, áreas missionárias, as nossas comunidades ribeirinhas, as de terra firme, as indígenas. Então, dialogar com todas as culturas, né, com todas as realidades sociais que levar esta boa nova. Então, os organismos também, né, as instituições, né, adentrar os espaços onde estar as pessoas, né, seja nos ambientes privados de uma convivência, como no caso os presídios, limitações da saúde, né, nos hospitais, mesmo em casa, mas também as outras realidades que atendam a evangelização em todos os campos. Então, esse é o nosso trabalho, né, de buscar a evangelização que alcance todas as pessoas, em alcançar o coração de todos os cristãos da nossa igreja, para que possa realmente viver o amor de Deus a cada dia, né, de uma forma mais concreta em suas.
Ao mesmo tempo, será formada a comissão organizadora do Sínodo Diocesano, a ser convocado pelo bispo da Igreja Particular de Parintins, Dom Juliano Frigênio, como destaca Padre Jânio.
Exatamente. Então, no encerramento do nosso conselho ampliado, nós vamos instalar, né, a comissão que irá trabalhar com o Sínodo Diocesano. E ele visa, né, um pouco 4 pontos que nós queremos refletir durante esses dois anos, né, esse ano e o próximo, para se encaminhar no âmbito social, refletindo a partir das nossas ações sociais, de todo o trabalho que nós temos nessa realidade, né, de seja institucionais, seja de uma forma mais caritativa, né? Então nós queremos também refletir isso. O outro ponto é a partir das culturas, né? Saber dialogar com as diversas culturas presentes na nossa diocese de Parintins. E também ele destaca, né, o sentido vocacional, né? É preciso ter um olhar profundo da história da nossa igreja. E por último, né, acho que ele coloca um envolvimento, um rosto igreja amazônica, né, cada vez mais voltada para fazer concretizar o Sínodo para a Amazônia na nossa realidade da Diocese de Parintins.
O objetivo de promover o povo católico e a comunidade parintinense em geral uma opção de diversão, alegria e escuta da palavra de Deus no período carnavalesco, o Movimento Renovação Carismática Católica RCC da Diocese de Parintins realiza encontro de carnaval. Além dos grupos que fazem parte da RCC, também já confirmaram presença as comunidades católicas Vida Nova e Fanuel.
O local do evento é o auditório do Centro de Tempo Integral 7, deputado Glaucio Gonçalves. O encontro de carnaval a partir das 15h30 do dia 23 de fevereiro.
A coordenadora diocesana da RCC, Helce Lopes, diz que esse carnaval será muito diferente. Todas as expressões católicas são convidadas a vivenciar esse momento, quando Deus fará grandes maravilhas naqueles que estiverem dispostos a terem essa experiência com ele.
Também, como parte da programação, acontecerá um momento de animação, denominado de Baile dos Santos.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas com os membros dos grupos de oração Obra Nova, Getsemane e Nossa Senhora do Carmo, nos números de WhatsApp 99368-1200, 99310-9625 e 991-18-6526.
Não perca a hora, 12 horas e 19 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Devido às constantes chuvas dos últimos dias, os serviços de recapeamento das ruas de Parintins tiveram uma pequena paralisação. Porém, de acordo com a Secretaria de Obras do município, os trabalhos não serão suspensos.
O engenheiro fiscal da Prefeitura Municipal de Parintins, Albano Albuquerque, explica que assim que as chuvas cessarem, os serviços logo em seguida serão retomados.
Trabalhos e precisam ser feitos em dias de sol, né? As chuvas, que estão sendo constantes ultimamente na cidade, atrapalham um pouco. Mas, de acordo com a empresa, os dias que fazem sol, eles conseguem trabalhar e dar continuidade e celeridade nos serviços, né? E a população tem que entender um pouco que essa nossa época, na nossa região, acontece muito isso. Mas que fiquem tranquilos que os trabalhos estão sendo executados, né? Os serviços estão continuando e só vai parar quando concluir esse convênio.
A comissão do concurso público para servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas informou que o próximo dia 5 de março é a data provável para a divulgação do resultado final do certame, que visa o provimento de 160 vagas e a formação de cadastro de reserva. A informação consta na edição desta quarta-feira, dia 19, do Diário da Justiça Eletrônico, que pode ser acessada pelo www.tejam.jus.br.
Conforme a publicação desta quarta-feira no Diário Eletrônico, o edital de resultado final do desempate de notas de resultado final no procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e de resultado final no concurso público será publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data provável de 5 de março de 2020.
A gerência da Vigilância Sanitária, através da coordenação do Programa Nacional de Imunização, PNI, Vigilância e Saúde, comemora a participação dos parintinenses no dia D da campanha, que ofereceu imunização e prevenção contra o sarampo.
A coordenadora de Vigilância Sanitária, Laine Pires, explica que a vacina é a principal forma de prevenção do sarampo. Por isso, a Vigilância em Saúde tem reforçado as ações de combate e a prevenção da doença por conta da circulação ativa do vírus do sarampo.
Ela diz que a medida de segurança pretende interromper a cadeia de transmissão do vírus do sarampo, além de expor a eficiência da campanha no município parintinense.
Na verdade, a gente está em campanha, da campanha nacional do sarampo, né? Tivemos o dia D, que foi um sucesso, com as UBS todas lotadas. E aí nós tivemos um total de aproximadamente 1.600 doses aplicadas, né? No geral, quantitativo geral, tanto da vacina contra o sarampo, mas das outras vacinas também, com atualização de carteira de vacinação. Então a população aderiu mesmo, e isso é muito importante, porque uma população imunizada é sinal de que a gente realmente pode manter a cidade livre do sarampo.
A Amazonas Energia está oferecendo a possibilidade do pagamento da conta de energia ser realizada nos cartões de crédito ou débitos em alguns municípios do interior.
Os clientes residenciais, comerciais, industriais e rurais já podem realizar o pagamento à vista ou parcelado via cartões.
A gerência da DARF reuniu na terça-feira com proprietários de açougues e comerciantes de Vila Amazônia para alertar e conscientizá-los a não comercializar a carne bovina de forma ilegal e nem colocar em risco a saúde dos assentados.
O gerente da DARF, José Raimundo de Souza, voltou a expor que o crime contra a saúde pública existe na Vila Amazônia. Portanto, o encontro teve finalidade de buscar alternativas para evitar que as pessoas continuem consumindo o produto que não passa por uma inspeção sanitária.
Comercialização de carne na Vila Amazônia ela é uma realidade, né? O povo precisa se alimentar de carne. Os açougues que lá estão instalados, eles abastecem, eles vendem a carne para a comunidade. Só que o fato é que essa carne não chega inspecionada a eles, né? Então, essa é a preocupação da ADAF. Então, nós convocamos uma reunião com secretarias municipais, órgãos estaduais e junto com a comunidade lá, junto com os donos de açougue. Levamos a equipe da ADAF, a médica veterinária, expôs o risco que corre a saúde pública, né, ao ingerir carne sem ser inspecionada. Então chegamos a uma conclusão. E essa conclusão é que a sugestão mais viável que a gente encontrou é que o matadouro municipal abasteça de carne os açougues de lá. Entendemos que é uma logística pequena, já temos a ideia que o caminhão baú vá pelo menos uma vez por semana lá abastecer os quatro açougues que hoje estão.
José Raimundo diz que é preciso haver esforço de todos.
tem que haver um esforço mútuo para que isso aconteça. Observa-se que tem balsa de meia e meia hora, ou uma hora e hora, e tem balsa para lá. Um caminhão baú uma vez por semana, ou seja, essa logística, ela é muito pequena para o benefício que vai trazer a toda a sociedade. Tivemos essa reunião, registramos em ata e também vamos encaminhar o Ministério Público, né? Porque não cabe.
Após matéria veiculada no Jornal da Alvorada desta quarta-feira, dia 19, sobre o anúncio feito pelo prefeito de Parintins, Bi Garcia, de que a justiça deu parecer sobre as retiradas dos ocupantes do Castanhal e que o município está negociando uma área de terra para deslocamento dos moradores, representantes da Associação de Moradores do Castanhal procuraram o Jornalismo Alvorada para se pronunciar sobre este assunto.
Segundo o presidente da entidade, Gildson Roberto Teixeira, a representação dos comunitários busca acompanhar o processo na justiça e, ao mesmo tempo, tem apresentado demandas junto ao governo estadual para essa questão fundiária.
Eu, como presidente, tivemos em Manaus, eu e mais outra membro da associação, 20 dias atrás, tratativa com o governo do estado novamente, através de sua assessoria, do vice-governador, fomos até Manaus, tivemos vários diálogos em Manaus com o governo em relação à comunidade Castanhal, onde novamente o governo afirmou positivamente que irá trabalhar junto com o município para solucionar o problema Castanhal e nos deu a esperança da permanência no local. Por surpresa, tivemos essa notícia através da Rádio Alvorada, da reintegração de posse, que foi tomada pela juíza da comarca local, sobre essa nova reintegração de posse. Realmente, a gente já estaria ciente, porque corre um processo judicial de todas as ocupações, a gente já estaria ciente que poderia acontecer, porque aquela suspensão que a Defensoria conseguiu no ano de 2017 pelo Tribunal de Justiça já foi ratificada. Então, como corre o processo, a Justiça novamente solicitou a reintegração de posse.
O líder comunitário alega que o município nem sequer entrou com a representação para a reintegração de posse do local e com isso deixa lacunas sobre o interesse em solucionar o problema.
O município pode recorrer ao Estado também para solucionar e acabar o problema. Só o que acontece é que o município nunca se manifestou no auto do processo. Através da promotoria que repassou a vice-presidente da entidade, que o município precisa se manifestar. Só que em alguma tratativa com o governo executivo municipal, eles colocam a questão que aguardam da justiça para resolver, acaba não é, porque ele é o requerente da situação. Então é ele que tem que se manifestar no auto do processo para o processo ser arquivado e onde ele vai argumentar que vai solucionar essa demanda, principalmente do Castanhal.
E nesse sentido, Kildes conclui que a associação aguarda uma solução final, tanto por parte do Estado quanto do município.
Se o município cede para o governo entrar para resolver o problema, aí as coisas vão se solucionar. Agora, se o governo vir até o município buscar uma tentativa e o prefeito não aceitar, aí já fica uma questão muito difícil de se resolver. Até mesmo porque se o município passar para o governo solucionar a questão das ocupações em Parintins, o município não vai gastar um centavo. Quem vai arcar tudo é o governo do estado. E a gente acredita no governo do estado porque a gente vem tendo essa tentativa junto com eles e também vem dando essa esperança para solucionar essas questões habitacionais em Parintins. A gente cobra realmente uma política séria em questão habitacional em Parintins, porque se não houver uma política séria em questão habitacional, Parintins futuramente vai decorrer com as outras ocupações. A gente espera por isso, dias melhores e que Parintins não ocorra futuras ocupações, porque isso traz problemas muito difíceis para o nosso município. Então a gente aguarda uma solução final. O prefeito não está na cidade, pelo menos que eu saiba, mas assim que o prefeito retornar, nós vamos buscar uma tratativa com ele para que ele tome seriamente. Isso é seriamente, porque um problema desse é sério, não é qualquer problema não.
A ausência daqueles que foram eleitos para representar os cidadãos parintinenses na fiscalização, na elaboração de políticas públicas e reivindicações em prol ao povo começa a deixar algumas pessoas revoltadas.
Um exemplo é o pedreiro José Colares. O cidadão discorda de como o parlamento atua e como os vereadores se acautelam às sombras do executivo, deixando a população sem representatividade.
Infelizmente, nossos vereadores são incapazes de nos representar. Eles são os nossos vereadores. Era para nos representar, mas eu não me sinto representado como cidadão por nenhum desses vereadores. Nenhum mesmo. Com todo respeito. São meus amigos. Eu sou amigo da pessoa, do cidadão, do pai de família. Não sou amigo do mandato, não. Porque depois que eu não for mais vereador, vou continuar sendo amigo. Mas são subservientes do executivo. A legislação, a Constituição, ela diz os três poderes. Legislativo, judiciário e executivo. Eles têm que trabalhar junto e harmônico, desde que nenhum interfira no outro. O executivo, ele pega e tem os dois na mão. Então, tirar um representante do povo para representar o prefeito, eu não concordo, não. Nós elegemos um vereador para legislar e representar, fiscalizar o prefeito. Hoje ele é secretário de obra, toda vez ele é assim. Eu lembro que lá na Câmara, ele disse que ele seria mais útil na Secretaria de Obra do que na Câmara. Daqui mais um dia ele vai voltar para a Câmara e vai dizer: não, eu sou mais útil aqui na Câmara do que na Secretaria, para se reeleger. Nenhum dos senhores tem respeito por nós, pelo cidadão parintinense. Vocês têm que trabalhar com independência, com responsabilidade e isenção. E infelizmente, nenhum dos senhores tem.
A reportagem levou o questionamento do cidadão, o presidente do Legislativo, vereador Telo Pinto.
É preciso ter um entendimento. Às vezes a população e algumas pessoas cometem o erro de criticar sem conhecer a atuação parlamentar, sem conhecer efetivamente qual é o papel do vereador. Muitas pessoas esperam que o vereador seja tipo um prefeito, que faça investimento, que gaste dinheiro, que faça aquilo, que não é assim. Nós temos a função de fiscalizar e propor, né, investimento na cidade. O poder legislativo, ele é justamente esse, ele vem do povo. São os anseios do povo que é levado através da Câmara ao Executivo, ao Judiciário, principalmente ao Executivo. Então, às vezes, a população, algumas pessoas interpretam mal e acham que o vereador não faz nada. O vereador faz sim. As sessões são presentes toda segunda e terça-feira, tem sessão aqui nessa casa. A população pode vir acompanhar o trabalho de cada vereador. Nós temos estabelecido projeto de lei, requerimentos, muitos investimentos, fruto de requerimentos de vereadores. Então, o vereador faz sim o seu papel. Nós não pautamos, todos nós, dessa 17ª legislatura, em fazer um mandato onde a gente pudesse moralizar a casa legislativa, e graças a Deus nós temos buscado isso. Esse entendimento, buscar a moralização e fazer o que a gente faça sempre, um trabalho de qualidade, um trabalho que a população de Parintins tanto espera de nós, vereadores.
A reportagem também expôs o questionamento do pedreiro ao vereador, licenciado Matheus Assayag. Ele disse que no momento não poderia se manifestar porque ainda não sabe se vai concorrer à reeleição. E se for, terá que se descompatibilizar da Secretaria Municipal de Obras.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou nesta quarta-feira, dia 19, mais de 3,5 milhões em equipamentos para as Forças de Segurança Pública do Estado. O governador destacou a importância dos novos equipamentos para combater crimes como, por exemplo, o tráfico de drogas.
Nós estamos fazendo aqui uma entrega inédita. São duas lanchas blindadas, cada uma no valor de R$1.700.000. Elas vão dar apoio à base Arpão, que nós vamos lançar nos próximos dias, que vai ficar no Rio Solimões, entre os municípios de Tefé e Coari, para combater essa questão do tráfico de drogas. E aqui reiterei, junto ao meu secretário de Segurança, a determinação que dei no início do governo para usar todos os recursos de inteligência, todos os recursos letais, até o limite da lei, até o que a lei nos permitir, para sufocar essa questão do tráfico de drogas, que é o que tem causado 80% dos homicídios que acontecem aqui na capital. Da mesma forma que também estamos pedindo apoio do governo federal, que tem nos ajudado com a instalação do centro de inteligência, com a disponibilidade de homens que vão ficar lá na base Arpão. E a gente também fez um pleito, que já é um entendimento do Ministério da Justiça, junto à Polícia Federal, para a reativação da base Anzol. E estamos trabalhando para que haja também uma base lá no Rio Negro, em parceria com o governo federal.
12 horas e 32 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante.
Mesa de áudio para Lian Cavalcante.
Transmissores, Ádio de Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadores de programação, Luceli Monteiro.
A edição é para Fernando Cardoso.
E a apresentação, Marcos Felipe.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MFM Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de formar, educar e evangelizar.
Hoje é dia de Copa Alvorada de Futsal. A partir das 18 horas, os ingressos começam a ser vendidos.
Para você, uma excelente tarde.
Boa tarde, ótima quinta-feira. E a gente se encontra no Ginásio de Esportes Elias Assayag.